Convido a todos para ficar de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vice-presidente que faça a chamada aos seus vereadores.
Vereador Sebastião Leonardo. Luiz Rogério, presidente.
Presente.
Rodrigo Douglas, presente. Nelson Valvino, presente. Lino dos Santos, presente. Arnaldo Campos, presente. José Marcelo, presente. Márcio Borges, comigo, senhor presidente, o vereador Carlos Barbosa, enquanto já testado.
Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da Câmara. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e projetos.
Do ofício do gabinete do prefeito, número 2 de 2015, encaminhando o balancete do mês de novembro, balancete de receita e despesa do mês de novembro de 2014. E o ofício número 65 de 2015, encaminhando o balancete do mês de dezembro de 2014. Nós temos também o ofício número 18/2015 do Destacamento de Polícia Militar de Jaci, manifestando sobre a realização do carnaval em nosso município, cujo teor é o seguinte. Ofício número 18/2015, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Jaci. Venho, através do presente ofício, expor a Vossa Excelência a atual situação carnavalesca nas cidades próximas de Jaci. Como é do conhecimento público, em várias cidades de nossa região, as autoridades municipais cancelaram os eventos carnavalescos devido a alguns fatos de violência, racionamento de água e energia, contenção de gastos, etc. O fato de não haver eventos carnavalescos nestas cidades próximas a Jaci é para nós motivo de preocupação, pois a possibilidade de haver uma grande migração de público e concentração de pessoas de outras cidades em Jaci, principalmente desordeiros e criminosos, até então desconhecidos por nós, é real e iminente, podendo gerar fatos indesejados nesta urbe. Nosso efetivo policial estará nas ruas. O reforço virá nos apoiar durante o evento, porém não sabemos o número. Apenas podemos precisar que será o mesmo do ano passado ou menor, já que nossa missão não está apenas no local do evento, mas em toda a cidade de Jaci, durante as 24 horas. É nossa obrigação patrulhar bairros, visando prevenir a ação de vários delitos, realizar as devidas operações policiais de cunho educativo, preventivo e repressivo, bem como atender todas as ocorrências que houverem. Também nos preocupa a situação de termos que conduzir presos até a cidade de Lavras, uma vez que em nossa cidade não possui plantão da Polícia Civil. E tal deslocamento retira de Jaci no mínimo 2 policiais. Importante salientar que no período de carnaval tais condições aumentam consideravelmente, até mesmo pelas características do evento. Isto posto, venho esclarecer a Vossa Excelência que seria cabível rever a questão de haver um evento carnavalesco em nossa cidade. E se acaso Vossa Excelência optar por manter o evento, então solicito e sugiro que sejam contratados no mínimo 20 seguranças para apoiar a PM durante o carnaval. Também que Vossa Excelência publique um decreto municipal e proíba a venda de bebidas alcoólicas em garrafas de vidro, bem como o uso de copos de tal material, que proíba a venda de espumas de carnaval, que proíba tocar certos tipos de músicas, as quais incitam ou possam incitar a violência, e principalmente estipule rigorosamente o horário de término do som até no máximo às 2 horas da manhã, de domingo a segunda-feira, e na terça-feira encerre tudo a 0 hora. Na oportunidade, apresento a Vossa Senhoria protesto de elevada estima e consideração, respeitosamente, Wagner Adriano Nascimento, terceiro sargento PM, comandante do destacamento PM Jaci, Minas Gerais. Senhores vereadores, depois, se quiserem cópia, é só solicitar que a gente reproduz para os senhores vereadores. Temos também o ofício circular número 2.282, da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, comunicando que as informações sobre liberação de recursos aos municípios não mais serão enviadas por telegrama, mas serão divulgadas em seu sítio www.fns, saúde.gov.br. Apresentação e envio à comissão. A apresentação, nós estamos aqui apresentando aqui agora, e o senhor presidente vai enviar à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para as providências dispostas no artigo 195 do Regimento Interno, do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, à prestação de contas do município, exercício de 2011, encaminhado através do ofício número 28.803 de 2014, da Coordenadoria de Apoio à Primeira Câmara, protocolada nesta casa no dia 29 de dezembro de 2014. Processo número 872467, em apenso número 896605, cujo parecer prévio daquela corte, após reexame da matéria, foi pela aprovação das contas. Também está sendo apresentado e o senhor presidente irá enviar à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para as providências dispostas no artigo 195 do Regimento Interno, do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais à prestação de contas do município, exercício de 2013, encaminhado através do ofício 901 de 2015 da Coordenadoria de Apoio à Primeira Câmara, protocolado nesta casa no dia 27 de janeiro de 2015, processo número 912.813, cujo parecer prévio daquela corte foi pela aprovação das contas. Então, são dois processos de prestação de contas que o senhor presidente irá... Não, no processo 872467 realmente tinha sido rejeitado. Aí o prefeito fez um pedido de reexame da matéria. Então eu apenso o número 896605. E aí o parecer prévio, então, foi, depois do reexame, foi pela aprovação das contas. Isso está no. São 120 dias a partir do momento que chega o AR lá, né, doutor? E ele foi protocolado aqui no dia 29 de dezembro. Vamos supor que tenha chegado dia 10 de janeiro lá. 120 dias a partir dessa data. Não, 120 dias, 4 meses. Maio. Maio, né?
É maio.
E o outro... Onde eu deixei ele? Depois eu passo ele para o senhor. Está aí.
A outra é
2013, chegou aqui no dia 27 de janeiro. Vamos supor que esteja chegando lá hoje ou amanhã. Aí 120 dias a partir dessa data.
Eu acho que inclui aí, nós estamos falando do levantamento de 2013 e 2014, né? Inclui o levantamento aí do gasto da saúde. E vamos ver o que vai acontecer se aparecer nosso aí.
Tá certo. Isso. Agora, então, essas duas sessões de contas estão vai ser enviada à Comissão de Finanças, que é o Márcio, Rodrigo e o Carlos, não estão na reunião, mas. E também depois os vereadores também terão, né, como analisar. Bom, as proposições escritas dos senhores vereadores. Requerimento número 1 de 2015, subscrito pelo vereador Márcio Luiz Borges. O vereador que este subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado o expediente para o senhor prefeito, requisitando os termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal 2527 de 2011, que seja encaminhado a esta casa, cópia do decreto número 1064 de 2010, que estabelece valores do ITBI e qual foi a metodologia para chegar nos valores atuais constantes do decreto número 1330 de 2015. Solicita também informações do IPTU, se teve algum reajuste para o ano de 2015 e, em caso positivo, qual foi a base para esse reajuste. O requerimento número 2, também do vereador Márcio Luiz Borges, usando a mesma... legislação, solicita informações sobre quais trabalhos foram realizados no segundo semestre de 2014, bem como no início de 2015, visando o combate à dengue em nosso município, vez que estamos no verão e o calor e a chuva propiciam a proliferação do agente transmissor da dengue, a Aedes aegypti, e o maior número de casos da doença incide nessa época. Esse é o requerimento número 2, também do vereador Márcio. E... a indicação número 1, do vereador Márcio Borges, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando, primeiro, solicitar que seja realizada a limpeza dos bueiros do bairro da Serra, bem como restauração das tampas dos mesmos que se encontram danificadas. 2. Solicitar que seja feita urgentemente a manutenção do parquinho em frente à Escola Maria Luísa Paixão, no bairro da Serra, para evitar acidente com as crianças. E 3. Solicitar que sejam instaladas lâmpadas nos postes da rua Joaquim Fernandes, ao lado da quadra poliesportiva, no bairro da Serra. Então, essa é a indicação número 1 do vereador Márcio Borges. Indicação número 2 do vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas, vereador vice-presidente. Requer no Serviço de Energia Mentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando seja alterado o local de instalação de uma placa indicativa de quebra-mola na Praça Joaquim Corrêa Peniche, já que, ao invés de ser instalada na calçada, foi instalada na sarjeta da rua. E assim, os veículos que ali estacionarem poderão colidir com a placa, danificando a mesma ou o veículo. Dessa forma, para evitar danos e pedidos de indenização, o ideal é a remoção da placa para o local adequado. Indicação número 3, também do vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas, nos termos regimentais, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, reiterando a indicação número 39, de 16 de junho de 2014, que solicitava providências para evitar que a água pluvial proveniente de uma obra realizada pela prefeitura para um desvio enxurrado na rua Vigilato Vilas Boas não se desviasse para a rua Elias Antônio, pois na época resolveu-se o problema de uma rua, mas causou-se problema para os moradores de outra rua. Anexos seguem fotos registradas no dia 31 de dezembro de 2014, após a ocorrência de uma chuva branda, e nessas fotos nota-se que a água chega ao nível de algumas casas, e agora com as chuvas mais fortes, a enxurrada invadirá tais casas, causando prejuízo aos moradores. Dessa forma, reitero o pedido para que sejam adotadas as providências necessárias para sanar de vez o problema das ruas e assim beneficiar todos os moradores adjacentes. Então também tem as fotos aqui que ele anexou ao requerimento. Agora, em relação aos projetos, já foi feita uma prévia, não precisa ler os projetos, mas não precisa. Os projetos precisam citar eles aqui, não, né? Só o número, né? Mas o número 33, ele vai ler a mensagem e comunicação de veto. É o projeto de lei 33/2014. Não é, esse vai ter. Vai ser feito no meado do senhor presidente da minha comissão. Bom, mensagem de comunicação diversa. Se quiser cópia também, depois nós tiramos aqui dessa mensagem. Senhor presidente da Câmara, dos Povos de Jaci, comunico a Vossa Excelência que, nos termos da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar parcialmente, por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, o projeto de lei número 33/2014, que altera a denominação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, de que trata a Lei Municipal 1161/2013, de 2 de maio de 2013. Ouvida a Procuradoria-Geral do município, manifestou-se pelo veto ao seguinte dispositivo. Artigo 2º. Fica acrescido ao parágrafo 3º, ao artigo 6º da Lei 1161/2013, a qual terá a seguinte redação. Parágrafo 3º. Os servidores efetivos indicados e nomeados para as funções de coordenador, secretário administrativo, diretor de setor técnico e diretor do setor operacional da CONDEC deverão obrigatoriamente residirem no município de Jaci. Razões do veto. O dispositivo vetado é inconstitucional, ofendendo o princípio da impessoalidade ao estabelecer tratamento diferenciado aos servidores municipais efetivos residentes no município de Jaci. Em que pese a intenção do vereador, autor da proposta, o dispositivo não deve prevalecer por ofender o princípio da administração pública. Ademais, o dispositivo vetado não está em consonância com as leis municipais, que dispõem sobre o estatuto dos servidores públicos municipais e do magistério. Logo, o dispositivo vetado é contrário ao interesse público. Essas, senhor presidente, as razões que me levaram a vetar os dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais, ora, submeto à elevada apreciação dos senhores vereadores. 10 de dezembro de 2014, José Maria Nunes, prefeito municipal. Agora, os outros projetos, 34 de 2014, a questão da cancela lá na rua Amadeu Pinheiro, o 37 de 2014, pagamento de veto, aliás, pagamento de valores, né? RPV. Em princípio, está em primeira votação, de acordo com o artigo 65 do regimento interno. O número 38 dispõe sobre o programa de proteção aos animais domésticos e às providências, de autoria do vereador Nelson Galvino, Tem um projeto semelhante, que é o 2 de 2015. Então, o assessor jurídico, o professor Edson, irá fazer um comparativo para ver se há similaridade entre os dois projetos que pode ser feito nesse caso. Tem o 39, questão da distribuição de fraldas, também em princípio para a primeira votação. O de número 1 de 2015, que é a questão da liberação de recursos financeiros para os blocos carnavalescos, também em primeira votação. O de número 3, está dando entrada hoje, está sendo apresentado, os vereadores têm cópia, é a questão do parcelamento com o CISLAV. Projeto de leis complementares. O 23, que é a questão do plantão dos médicos, ainda vai ficar paralisado, a questão da comissão que está em andamento. O 26, em princípio, está para a primeira votação, de acordo com o artigo 65 do regimento interno, a questão da gratificação, da graduação, né, gratificação por graduação. O de número 3, que concede revisão geral dos servidores da Câmara, em princípio, em pauta para a primeira votação. O mesmo acontecendo com o 4, que é o subsídio do prefeito e vice. O 5, reajuste secretários e chefe de gabinete. O 6, remuneração geral dos servidores públicos municipais. O 7, altera a remuneração dos membros do Conselho Tutelar Municipal das Providências. O 8, equipara o vencimento do chefe coordenador de serviços de limpeza ao chefe de departamento. O 9, altera a lei complementar 1230, que é a questão do auxílio de alimentação, incluindo os membros do Conselho Tutelar e servidores do Poder Legislativo. E o projeto de resolução número 1, concede reajuste e subsídios dos vereadores para o exercício de 2013.
Senhor presidente, se me permite, eu quero antecipar aqui. Acho que o projeto da fralda, né, a gente não pode pedir regime de urgência. Então, eu quero pedir no projeto número 3 aqui, que é a revisão da remuneração dos servidores da Câmara. Projeto número 4, que concede subsídio do prefeito e do prefeito. O número 5, né, que é dos subsídios dos secretários municipais. O número 6, que é a remuneração dos servidores públicos. E o número 7, que é a remuneração dos membros do Conselho Tutelar. Eu pedi urgência esse projeto.
Pela ordem, senhor presidente. Só a título de orientação ao colega vereador Arnaldo Campos, ele fez uma solicitação de vista aí no projeto do veto. Gostaria só de título de mais de orientação, vereador Arnaldo. Acho que Vossa Excelência devia aguardar o parecer da comissão nomeada, e aí Vossa Excelência depois teria mais tempo para apreciar. Vai que a própria comissão já vai contrário ao veto do senhor prefeito, aí Vossa Excelência teria mais tempo depois de se apreciar. Que o senhor pode anunciar o pedido de vista depois, antes da votação, eu acho. E Vossa Excelência tem até o direito. Ele não vai para a votação, ele só. Aí depois você vai ter. Depois que a comissão apresentar o parecer, aí Vossa Excelência pede a vista e pode até acompanhar. Vai que a própria comissão já vai contrário ao veto do senhor prefeito. É ativo de orientação.
O vereador, até agradeço aí o seu conhecimento referente a isso. Eu vou seguir o seu conselho, tá? Já porque eu vou ter um prazo melhor até para poder realmente dar meu parecer também. Tá certo?
Foi aí apresentado aí no veto as razões, né? Definindo aí o princípio da impessoalidade. Não sei onde eles julgaram muito isso, mas foi até comentado, acho que o vereador Sebastião Leonardo que comentou na época. Você vai nomear uma pessoa para trabalhar na Defesa Civil que não mora no município. De repente acontece qualquer coisa aqui, esse cidadão está morando em outra cidade, por exemplo, tem que ser correr atrás para vir cá dar uma solução. Né, vereador Sebastião, acho que a excelência comentou isso. Então, eu acho que, na minha opinião, é a minha opinião, eu acho que não tem muita razão levantar esse princípio, não. É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Os comunicados aqui da presidência. Eu vou encaminhar aí a prestação de contas, que chegou do Tribunal de Contas, de 2011 a 2013, ao vereador Márcio, né, que é o presidente da Comissão de Finanças, para assim, então, ele avaliar em 120 dias, 2011 e 2013. E eu vou nomear também a comissão do veto, que é o vereador Lino, Carlos e Nelson, para fazer aí a avaliação do veto, nos prazos regimentais. A palavra franca aos senhores vereadores, iniciando pelo vereador Nelson, tendo 10 minutos, prorrogar com mais 2 minutos.
Senhor presidente, eu peço permissão para falar da minha cadeira mesmo. Primeiramente, boa noite a todos. Quero aqui agradecer, parabenizar o ex-presidente da Câmara, José Marcelo, pelo bom trabalho que ele fez nos 2 anos que ele esteve aqui como presidente da Câmara. E parabenizar o senhor, senhor presidente Rogério, que foi eleito agora. E pedir ao senhor que tenha compreensão, da mesma forma que o Marcelo conduziu os trabalhos aqui na casa, e que possa ter paciência e poder ouvir a todos os vereadores de forma justa.
Com certeza.
Esse projeto, senhor presidente, do CONDEC, da Defesa Civil, eu acho até engraçado aprovar um benefício que prejudica a população de Jaci, igual o vereador mesmo falou que se acontece uma catástrofe, alguma coisa aqui em Jaci, que tem que procurar a pessoa responsável e ela mora em Lavras. E me admira muito o prefeito ter vetado, porque eu acho que a gente tem que, para a gente poder cobrar ou corrigir alguma coisa de alguém, a gente tem que ser exemplo na casa. Do mesmo jeito que o senhor, como presidente da nossa casa, que querer cobrar alguma coisa da gente, o senhor tem que ser exemplo para poder cobrar da gente. E o prefeito não morar na cidade de Jaci. Então, eu acho que, como a gente vai cobrar de uma pessoa que é um secretário da Defesa Civil, sendo que o prefeito mesmo, que é o responsável, não mora na cidade também. Então, eu acho que é um veto que já... Né, a população, porque se a gente está cobrando dele, a gente deveria cobrar do prefeito também estar aqui. Que é o chefe do executivo, praticamente é o dono da cidade, é o que manda. Então, eu acho que, por razão, ele deve ter o direito de mandar esse projeto mesmo e a gente avaliar, porque se a gente está cobrando do coordenador da Defesa Civil, a gente deveria cobrar do prefeito também. Mas esse é um caso que vem falar desde o primeiro dia de reunião até hoje e não foi feito nada. Outro ponto, senhor presidente, senhor vereador. Estive várias vezes na prefeitura para falar com o senhor prefeito, ele até me atendeu, sobre o carnaval de Jaci. A gente está vendo aí várias cidades cancelando, por falta de água. Eu acho que nem por falta de água às vezes também, porque a violência está demais nos municípios. Graças a Deus que em Jaci a gente é tranquilo. Mas são coisas que acontecem aqui em Jaci que é inexplicável. A gente fica bobo de ver como é falta de administração, falta de planejamento, é tudo a bola de caixa, manda, a gente tem que ser obrigado a aprovar para prejudicar as pessoas de Jaci. E tudo que acontece que o prefeito que tem que tomar autoridade e bater o pé ou falar, joga para os vereadores, que não tem nada a ver com isso, que eu acho que o vereador ele foi feito para fiscalizar. Ele foi eleito para fiscalizar, não para tomar decisões. Se fosse, então, cada um teria uma caneta aqui e poderia... Mesmo porque o vereador ele não pode fazer nada que dá gasto, não pode fazer projeto que dá gasto, então ele só apenas tem que fiscalizar. E uma hora que joga umas bombas assim, ele joga para os vereadores, para os vereadores ter que tomar as atitudes. Eu acho que não é correto da parte dele. Mas voltando no nosso carnaval, eu fiquei sabendo por parte do secretário de Cultura que Jaci iria ter 7 dias de carnavais com 7 dias de DJ. Até então eu não fui de acordo, mas eu falei, mas por quê? Ele disse que era para evitar gastos. Eu me admiro muito já se evitar gastos, onde um lugar que tanto tem dinheiro e tanto desperdiça o dinheiro. E uma data que já é Brasil inteiro, ele queria evitar gastos. Mas que bom que ele está preocupado em evitar gastos, que é bom que a prefeitura não fique quebrada. Mas eu acho engraçado, senhor presidente, ele quer evitar gastos e fala lá que vai colocar um DJ 7 dias e contratar uma estrutura para uma banda de show. Eu acho que se vai colocar um DJ 7 dias, contrate o DJ, contrate o som, mas para que um palco no centro da cidade, que atrapalha o trânsito, atrapalha as pessoas. E se não vai ter show, se não vai ter banda, para que um palco no centro da cidade? Eu estava fazendo um pouco, umas contas minhas aqui, senhor presidente. Ele vai gastar mais ou menos, em média, R$40 mil com palco, som, iluminação. Para um DJ, que fica com uma picape bem pequena, sendo que ele poderia gastar R$15 mil contratando só o som. Então ele poderia fazer uma economizar praticamente R$25 mil. Então se ele quer economizar, eu dei essa sugestão a ele, mas ele... Depois a gente conversou, ele prometeu trazer 2 dias de banda. Ele prometeu na minha frente. Falou, não, Nelson, está combinado então, como já a gente vai botar um palco, então vou botar 2 dias de banda. Passou-se 2 dias, ele já voltou atrás e vai ser desse jeito mesmo. Então se vai ser desse jeito, se ele quer evitar gastos, que ele coloque um som mecânico ali para o pessoal divertir, mas que não ponha um palco no centro da cidade, porque acho que é dinheiro jogado fora. Outra coisa que eu acho muito engraçado, senhor presidente, é mandar uma carta aqui o senhor sargento para os vereadores decidirem. Eu acho que os vereadores não têm que decidir nada. Eu acho que o senhor prefeito ele tem que fazer o decreto e decidir se tem.
Não, ele mandou para decidir não, só para conhecimento.
Conhecimento, mas aí ele põe, porque eu estive na prefeitura e fui me perguntado se é para ter o carnaval. Não, eu acho que é o prefeito que tem que decidir, entendeu? Eu acho que é ele. E independente se vai ter o carnaval de Jaci ou não, os blocos não tem nada a ver com o carnaval em fase, o som mecânico nas ruas. Os blocos vai acontecer, como eu fiquei sabendo em Lavras, que não vai ter mais o carnaval disso, com o som mecânico, mas vai ter os blocos. Então, eu acho que os blocos deveriam, se não for ter o carnaval, os blocos deveriam continuar e ter o carnaval de Jaci. Mas eu acho também que, como ele deu a orientação aqui, se poderia se contratar segurança, é a melhor forma. O prefeito quer economizar gastando mais. Então, que se contrate 20, 30, 50 seguranças a mais e tenha o carnaval de Jaci. A gente fala muito de economizar, mas eu acho que o prefeito não está querendo economizar. Ele está querendo tirar, eu acho, a responsabilidade para cima dele. Outra coisa, senhor presidente, que eu acho... Eu fico muito triste. A gente estava hoje, eu e meu amigo vereador Arnaldo, no nosso gabinete, ali no centro, já assim, em frente à prefeitura, vendo aquelas pessoas sentadas fazendo aquela ficha para o processo seletivo. Eu acho que aquilo ali é vergonhoso para os novos vereadores aqui, porque aquilo ali é uma enganação pura, entendeu? Aquilo ali eu acho que ele é uma enganação pura. Ou se faça o concurso público direito, ou não se faça nada, porque aquilo ali você sabe muito bem que aquilo ali é uma enganação para as pessoas se iludir. Eu fui lá procurar saber se estava cobrando alguma coisa, não está sendo cobrado nada. Mas as pessoas estão gastando com autenticação de documento, essas coisas. Então eu fico triste quando acontece uma coisa dessa.
Aproveitando sua palavra do seletivo, vou enviar ofício para lá perguntando, porque o que eu fiquei sabendo, quem vai selecionar os processos seletivos nos envelopes é a promotoria. Então eu vou mandar um ofício para lá amanhã nesse sentido, para ele responder para nós.
Então, senhor presidente, se for desse jeito, eu até retiro minhas palavras e parabenizo, mas todas as vezes não foi feito assim. Se dessa vez vai ser feito assim, então que bom. Que bom que as pessoas estão sendo justas, porque eu acho que é muito covardia das pessoas iludir as pessoas.
Então, mas eu não estou falando de certeza, me falar. Então, vou mandar um ofício amanhã para saber.
Outra coisa, senhor presidente, meu tempo está acabando, se eu puder me dar mais um tempo. É com as promessas aqui em Jaci. Promessas que nunca são feitas e chega no final do mandato, aí se inaugura creches que já eram para ser inauguradas há muito tempo, vão reformar a praça e mais outras coisas. Eu acho que deveria ter um planejamento. Se prometeu, tem que cumprir dentro do tempo, porque vai ter uma reforma de uma praça aí agora em Jaci, do centro. Eu tenho certeza que eu, como meus amigos aqui, vai ficar em cima para não acontecer o que aconteceu da última vez com a última praça lá de baixo. Demorou aquele tempo todo, foram gastos dinheiro.
Você faz a conclusão.
Tá. Gastou mais do que o previsto, uma reforma de praça, não foi feita uma praça, sendo que poderia ter feito umas duas, três praças com o dinheiro que foi gasto. E antes de começar uma coisa, vamos terminar. É o que eu falo do planejamento. A praça lá embaixo, praticamente, se o vereador Arnaldo puder me dar os dados, foram comprados não sei quantos quilos, toneladas de rejuntes, e praticamente 90% da praça está sem rejuntar lá embaixo. Então, aonde que deve estar esse rejunte? E por que não foi terminada a praça ainda? Eu já pedi, a gente se manda ofício para o prefeito pedindo e não resolve. Então vamos começar, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham, levar mais a sério, porque é igual eu falei, eu tenho vergonha de receber o salário de vereador, mas ao mesmo tempo eu tenho consciência limpa que o que eu faço com o dinheiro do salário de vereador é bem feito.
Daniel, só para conhecimento, agora nós mudamos o horário, tá vendo? Vai chegar no 8, aí já está concluído.
Certo. Então é isso que eu peço, que a gente tenha mais compreensão, porque eu, graças a Deus, eu não tenho rixa com ninguém, não devo ninguém, não preciso ficar puxando o saco do prefeito. Quando eu preciso, eu vou lá, ele me atende. Então vamos levar mais a sério, é o que eu peço a todos. E obrigado a todos.
Palavra franca, o vereador Lino.
Boa noite, presidente, vice-presidente. Eu queria desejar uma boa sorte, primeiramente, para o novo presidente, novo nesse mandato, mas já presidiu em outros mandatos. Eu tenho certeza que vai fazer igual o ex-presidente José Marcelo, que nos presidiu muito bem. E também desejar boa sorte ao doutor José Edson, que Deus esteja com o senhor, para o senhor nos ajudar muito aqui na Câmara. Nós vamos precisar de muita ajuda do senhor. E eu queria falar, presidente, dessa chuva de ontem, às 9h05 da noite, o Dedo Ezinho, na Avenida
Luiz Gonzaga,
me chamou, eu fui na casa dele, às 9h10 mais ou menos. Aí jogaram água dentro da casa dele, na cama. E às vezes a gente conversa com muita população, fala assim, isso é problema da pessoa, cada um tem que fazer para ele. Eu já não acho assim, a gente está aqui, está correndo atrás dessas coisas para o carnaval, todo mundo está empenhado para isso. Então eu queria também que, às vezes, os vereadores ajudassem, empenhassem, mandassem um ofício do seu prefeito para trazer, se pudesse trazer uma empresa pequena aí para arrumar esse telhado, igual eu estou batendo essa tecla, não é de hoje, não vou parar de falar. Eu sou pedreiro, eu sei o que é uma pessoa que não tem uma casa para morar ou está caindo água na cabeça dele. Então eu queria que os vereadores empenhassem nisso também, que ajudar a população que está carente. E também queria falar uma outra coisa sobre esse projeto aí de cães e gatos aí, que o vereador Nelson já entrou. Eu estive em Carmo da Cachoeira, junto com a Isabela, olhando esse projeto lá. É um projeto muito bonito. Você não vê um cachorro, não vê um gato na rua, é limpo a cidade. Nós vimos lá como é que faz a cirurgia, tudo certinho. É um trabalho bonito e benéfico para a cidade, que tem doenças esses animais. Então é isso aí. Pedi a compreensão disso tudo.
Vereador Sebastião Leonardo.
Presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, servidores da Câmara, nosso assessor jurídico José Edson, os visitantes, boa noite a todos vocês. Eu gostaria de iniciar o ano, a nossa iniciando hoje, e também gostaria de iniciar falando de uma coisa que eu terminei o ano passado falando. Esse assunto é um assunto que ela vai ficando e não consegue resolver. Agora eu corri atrás de um projeto, um professor da UFA está fazendo um projeto para mim lá. Eu quero levar ele ao conhecimento do seu prefeito, para a gente estar encanalizando essa água aí da represa e tratando ela para servir a nossa população. Isso eu estou correndo atrás, consegui esse projeto. O professor Luiz vai me apresentar esse projeto e eu vou levar em conhecimento do seu prefeito para estar aí resolvendo o problema da água do nosso município. E gostaria também, senhor presidente, de informar do ofício do nosso comandante competente, Wagner. Ele fez o papel de um sargento responsável. Ele enviou para nós somos representantes do povo. Ele enviou explicando os fatos do que pode acontecer nesse carnaval. Que eu acho que um pai de família, uma mãe de família responsável, deveria de olhar bem para esse ofício que o nosso comandante mandou aqui. Sou muito a favor do carnaval. Sempre fui participante de um bloco. Meu pai sempre fez os carnaval de Jaci. E graças a Deus correu tudo bem. Mas hoje eu não confio em carnaval mais em Jaci. Porque o que vem acontecendo é o que todos nós, se alguém falar que é mentira, é porque não está acompanhando os fatos. O que tem acontecido nos outros municípios. Se os outros municípios assumiram e abaixaram o decreto cancelando o carnaval, eu não acho por que o nosso prefeito também não atender esse ofício desse comandante. Quer dizer, ele tirou a responsabilidade de cima dele e jogou para nós. E sobre a questão do palco, como diz o vereador Nelson, eu concordo com ele que palco, você colocou um palco ali sem banda, então eu acho que isso aí não resolve o problema. Ele vai ficar ali só demonstrando um palco ali, então não vai resolver nada, é só o gasto. Né? Igual o vereador Lino acabou de falar nas casas aí, eu acho que R$30 mil, eu como pedreiro, como construtor, eu tenho certeza que R$30 mil dá para construir uma casa para uma pessoa morar. E também, senhor presidente, eu gostaria de falar sobre esses projetos que estão em pauta aí. Eu acho que tem muitos projetos aí que, conforme a gente tem conversado, esse projeto, eu acho que nem deveria vir para a Câmara, porque ele tira de cima dele e joga para cima de nós. E eu não quero isso, eu não quero me comprometer com ninguém, porque eu acho que eu preciso de todo mundo conforme eles precisam de mim. Então eu não quero fazer isso aí, que de repente eu sou obrigado a prejudicar uma pessoa, certo? Sem querer, votando certo projeto. Então tem certo projeto que eu acho que nem deve mandar isso aqui. Então, eu sou contra, você já viu a minha opinião, conforme, por exemplo, tinha um projeto rondando lá, me parece que eles engavetaram ele lá, nem mandou para cá. Quer dizer, eu acho isso aí um absurdo. Né? Um absurdo. Nós temos hoje pessoas carentes aqui em nosso município, precisando de ajuda aí, certo? E não tem como ajudar. E acha muita facilidade, por exemplo, aí, está aumentando gratificação de 800 para 1.200, de 800 para 1.500, isso é errado. Isso é errado. Não aumenta para todo mundo, não aumenta para ninguém. Porque todo mundo são merecedores pelo trabalho que faz. Mas não adianta, por exemplo, você fazer aí um aumento de uma gratificação, isso aí está errado. Está errado. Porque eu acho que nós estamos iniciando esse ano de 2015 e cabe a gente correr atrás de algum recurso. Eu sei que o trabalho do vereador é fiscalizar, mas também, se tiver boa vontade, ele pode correr atrás de recursos para ajudar o município. Que através dos contatos dos deputados que a gente apoia, é atrás deles que a gente tem que ir. Porque na hora de pedir voto eles vêm. Então agora a gente tem que ir cobrar. E são eles que representam nós na nossa Assembleia. Nós temos que ir atrás deles. Aí sim, você está conseguindo recursos para o nosso município. Porque não adianta nada, mas só ficar fiscalizando, mas não estiver fazendo nada, também não adianta nada. Isso não resolve nada. Porque eu tenho que cansar de ver isso aqui. Certo? Então não resolve. Igual assim, hoje nós temos aqui, quem quiser falar mal pode falar, mas temos ali três mães ali e um pai. Eu tenho certeza que vocês não têm o que reclamar da saúde de Jaci. Saúde de Jaci é uma das melhores do sul de Minas. Das melhores. É mérito do prefeito. Uma das melhores saúde. Eu vejo passar na televisão aí. Posto de saúde fechado. Hospital fechado. Aqui não. Aqui funciona 24 horas. Tem bons médicos. Da tem parte. Remédio.
Vamos dar uma parte? Ô, seu vereador, eu concordo com o senhor. Mas já se a saúde ela é boa, mas ela precisa melhorar. Estive com uma família hoje lá no posto. Ela me mostrou a pilha de exames que estão lá para ser feito pela população. É exames desde setembro até a data do momento. E eu fui perguntar quando mais ou menos que saiu esse exame que a pessoa levou lá, sexta-feira, quinta-feira. Ele falou assim, depois que esses 5 meses que sair. Quer dizer, aonde que a saúde está boa aqui? A saúde está boa porque tem um médico de plantão lá no BS. Que bom que tem. Mas a saúde está aqui. Para a gente poder falar o que o senhor está falando aí, eu concordo que bom que tem. Para estar 100%, teria que chegar lá e ter os exames prontos, um raio-x, um laboratório, coisa que já tem verba dos anos passados para poder ter feito. O senhor prefeito está 6 anos no governo e não tem isso. Então, tem que melhorar mais.
Vereador, essa demanda de exame é uma demanda muito grande. E eu acho que você está mal informado das obras que estão acontecendo no nosso município, porque está sendo ampliado a nossa UBS com laboratório e rachis para atender a toda a população.
Fala do passado.
Então, vereador, está sendo construído, as coisas não acontecem da noite para o dia. Eu acho que criticar é muito fácil, mas é fazer que é difícil. E não adianta isso. Nós vamos discutir isso aqui a vida inteira, porque eu estou enxergando, está todo mundo enxergando. Só não enxerga quem não quer. Tem muitas pessoas que às vezes criticam, mas criticam ser beneficiado. Isso, eu estou ciente disso aí, porque eu sou um cidadão de ciência, eu estou a par de todos os fatos que acontecem aqui no nosso município. E eu não tenho que esconder nada de ninguém. Porque eu acho que a pessoa merecedora, ela é sim beneficiada. Mas eu estou falando em bom sentido da nossa saúde, porque eu estou vendo e a população me fala, por isso, tem que tirar o chapéu pela saúde de Jaci. Isso eu escuto muitas pessoas de responsabilidade falar aí na rua. Agora, tem muitas pessoas que às vezes quer falar para criticar. É igual nós, vereador. Tem muitas pessoas que às vezes criticam nós, mas criticam errado. Eu não. Eu sou diferente. Eu falo aquilo que eu estou vendo e aquilo que eu sinto. Não estou aqui para defamar ninguém. Simplesmente quero fazer o meu trabalho e mostrar para a população de Jaci que eu tenho competência para ser um vereador. E é junto com o povo é que eu estou. Porque o povo é que fala. É o povo que sente o trabalho do cidadão. Aí sim, você tem como chegar numa tribuna e levantar a voz e falar para todos os cidadãos de Jaci. Eu tenho certeza disso. O que eu estou vivendo nessa administração. Por quê? O prefeito, eu não vou te falar para você que é o melhor do mundo, mas também não é o pior. O nosso prefeito é uma pessoa que tem um carisma, uma pessoa que tem competente, todo mundo gosta dele na cidade, eu tenho andado com ele na cidade, todo mundo abraça, todo mundo fala, doutor Zé Maria, sou isso, sou aquilo. Eu só vejo algumas pessoas falar mal dele. Isso é igual a professora. Tem muitas professoras que a gente conhece, sabe que é professora boa, vereador, sabe da competência dela.
Vereador, mais 2 minutos.
Então, o que que acontece? Ainda tem aluno que fala mal. Porque esse aluno vai na escola e não quer estudar. Aí ele vai achar um pé para querer falar mal da professora. É igual o patrão. Às vezes o patrão é muito bom. Mas ainda tem um funcionário que vai falar mal daquele patrão. Porque não gosta dele. Então não é assim. O mundo é para todos. E se nós seguir o exemplo de cada um daqueles antigos que são os nossos pais, eu tenho certeza que nós vamos ser herói na boca de toda a população de Jaci. Obrigado a todos vocês.
Vereador José Marcelo. 10 minutos.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores. Desejo aí êxito no seu trabalho na presidência da Casa, juntamente com os mais membros da mesa, senhor presidente. Doutor Zé Edson, satisfação recebê-lo na nossa casa. Seja bem-vindo. Visitantes. Senhor presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência que me dê mais um tempinho. A gente teve esse período de recesso e os assuntos são fartos. Eu vou tocar o primeiro aqui, o assunto do carnaval. Muitos municípios aí cancelaram o carnaval mais por problema da falta d'água. Eu não vi nenhum município aí alegando a questão de segurança pública. Não, cheguei até a ver alguns aí, justamente por essa quantidade de aglomeração de pessoas. Mas, já se nós deixarmos de realizar o carnaval, vai ser um desastre para todos nós. Eu, por exemplo, gosto demais do carnaval, ajudo, participo. Eu dei uma ideia para o senhor prefeito, começa a fazer o carnaval. Se houver qualquer problema em um dia, não se faz mais. Se for no primeiro dia, não faz mais. Eu acho que é uma solução. Essa questão de banda, de som mecânico, aí tem lugar que faz com som mecânico, é melhor que banda. Tem lugar que faz com banda, é melhor que som mecânico. Aqui já sei, teve uma vez, teve um carnaval aí com som mecânico, foi muito bom. E foi, não foi só uma vez, essas vezes. Os blocos estão aí para sair. Eu acho que, pelo menos, se for cancelado o carnaval, eu acho que os blocos devem ter aí a sua ajuda para sair, pelo menos aí que o pessoal possa divertir até um determinado. Agora, essa questão da polícia militar, de dar regras de horário, essas coisas, gente, a ditadura acabou. Desculpe a ausência da polícia militar aí, o Wagner, que eu respeito muito, também foi meu aluno, também tem um profundo respeito por mim, mas não concordo, não. As questões que a gente vem observando na cidade, as reclamações, os elogios, aí a gente tem muito. Então, senhor presidente, essa questão do carnaval, a questão de segurança pública é um dever do Estado com a participação de todos. Então, se a prefeitura quiser contratar mais segurança, tem condição, eu acho que pode melhorar essa segurança e ver se não der. Agora, depois fala, depois acontece isso, acontece aquilo, aí o vereador lá falou que podia fazer. Mas, gente, a fatalidade acontece mesmo se tiver carnaval ou se não tiver. Né? Então, eu sou da opinião que se realiza o carnaval. A questão aí dos aumentos, dos projetos de aumento que vieram para casa, tem um projeto, tem alguns projetos aí que estão aí dentro dos parâmetros, dentro daquilo que foi estabelecido, mas está havendo aí um aumento diferenciado para alguns órgãos, para alguns setores. O Conselho Tutelar, o ano passado ficou sem aumento, esse ano está passando um aumento do Conselho Tutelar, o do ano passado e desse ano, legítimo aumento deles. Mas tem cargos aí que foi votado uma lei aqui na Câmara para o fulano ganhar R$1.000, já estão pagando ele, por exemplo, não estou só citando valores fictícios, tá? Ele já está ganhando 1.200, já está querendo mudar os cargos, quer dizer, está dando aumento diferenciado. Não sou contra, não. Pode ganhar até 10 mil. Mas a maneira que está sendo feita é irregular. Aconteceu aqui no mandato passado, na presidência, um projeto que veio aqui, a prefeitura adquiria aquele terreno aqui no Corvo Pintado, em troca daqueles terreno que seria doado ao município lá dentro do condomínio lá da migrante, do pessoal lá dos professores da UFLA, né, para ser mais concreto. Não concordei de espécie alguma desde o início com aquele projeto, da maneira que foi feito, e não concordo com os valores que foram repassados ao município, o terreno que foi repassado, com o que seria lá dentro. No mínimo, o Jaci tomou um prejuízo de mais de R$600 mil. Isso aí vai correr muito tempo ainda. Eu acho que isso aí, o terreno que a prefeitura recebeu, me parece, por R$350 mil, eu não sei se ele valia 200. Mas comprou, veio o avaliador, eu não participei de nada, tem mais vereadores aqui que era contra, depois na hora já virou, já foi a favor, não sei se foi, se não foi, também isso não cabe a mim, cada um tem a sua opinião, e a gente pode mudar de opinião. Não, foi devolvido porque a gente viu que não ia funcionar. E agora a prefeitura está querendo trocar um terreno que vai ser repassado ao município lá no loteamento, lá no Lagoa Verde, por duas quadras de grama sintética. Gente, grama sintética, não falando já assim, no Brasil, não faz essa besteira não. Não faz essa besteira não, porque isso não usa. Né? São coisas que a gente não pode deixar acontecer. Estou alertando para não plante a grama esmeralda, ou plante outra grama, mas grama sintética. E o dia que essa grama estragar qualquer coisa, o município vai buscar grama sintética onde o custo vai ser isso? E olhe bem os valores. Eu tenho um lote lá na Lagoa Verde. Sei muito bem quanto vale um lote lá. É? A questão do esgoto lá na Pedra Negra. Fui lá semana passada, o pessoal reclamando. Disse que foi comprar mais uma vez, Eduardo Arnaldo. Se comprou mais uma bomba. Está lá, não resolve o problema. É? Então, disse que comprou mais uma bomba para colocar lá. Não sei o que, que vai ser. A Pedra Negra, infelizmente, a gente chega lá, eu já estou até meio acanhado de sentar lá no bar lá e ficar conversando. Domingo, a gente mesmo teve jogo lá, a gente voltou a jogar lá no campo lá, sentado, a pessoa lá, lá, vereador, vai lá, mostrando a praça para mim. Quer dizer, lá virou um pasto, né? Que a gente, eu falei, até brinquei um dia lá, que teve uma reunião da associação, falei, eu vou trazer meus bois lá da roça, eu vou fazer um tronco, vou cercar ali, vou criar boi aqui dentro, e fica até facinho para embarcar depois lá, só o caminhão passar ali, faz um tronco ali.
Mas não tem uma pessoa designada para a própria praça?
A pessoa designada lá para a Praça da Pedra Negra, ele é de Pedra Negra e não faz um nada lá, ele não arranca um mato. É, eu nem sei se você está recebendo, porque no mandato passado, segundo informações, eu recebi a hora isso e dividia com os outros.
Eu escutei isso,
né? Então,
vereador, vereador, me dá uma parte de repente isso aí. Deixa eu até anotar. Por coincidência, né? Eu moro em frente à praça. Né? Os bois, eu pensei que o boi fosse até seu, porque o boi já existe lá. Tá? O boi realmente existe. A questão dali da praça, a questão de, sabe, de planejamento, sabe, do secretário, no caso seria o secretário de obra da prefeitura, é trocar a grama, essas coisas todas. Mas, na realidade, né, colocaram um rapaz lá para trabalhar e ele com aquela grama lá, que na realidade não é grama, é uma erva danina, né, ele não vai conseguir tirar aquilo de lá, tem que trocar a grama. Então, estão fazendo ali um trabalho paliativo, que não vai dar certo, entendeu? Então, pode colocar 30 pessoas lá que não vai resolver.
A informação que eu tive do secretário Fábio Mesquita é que procuraram esse pessoal que está plantando grama lá no Macaé, que ele tem um produto que vai jogar lá, que vai matar a praga e vai recuperar a grama. Isso existe, esse produto. Tomara que aconteça isso, né? Então, só essa questão de gado na rua aqui já, assim, infelizmente, se não tomar uma atitude severa aí, não tem jeito. É cavalo, é bovinos, é outras coisas. Os animais, cachorro, igualzinho o vereador Lino já falou, que lá em Cama do Cachoeiro não tem, não sei o que, não tem. É umas coisas complicadas, né? Então, a gente ver essas coisas aí e a gente não consegue solucionar. É difícil. Aqui em Jaci, sempre eu falei na minha posse de vereador, o clientelismo aqui é muito grande, para acabar com isso aí, eu vou te contar. Não é fácil não. Né? O senhor prefeito pode fazer o que for aí, mas vai custar. Ele não vai conseguir resolver e o próximo também não sei se consegue resolver não. Apesar da boa vontade, né? É complicado isso aí. Outra coisa, a gente se falou aqui no mandato passado, se chegou aqui, muitos comentários, a questão de ambulância dando carona. Acho que teve até uma manifestação no Ministério Público até hoje. Aí. Eu estou cansado de ver ambulância dando carona. Eu me dá vontade de tirar foto com o motorista e tudo e levar lá no promotor e entregar. Porque não pode, a ambulância não pode dar carona. Isso não acaba, não adianta. Então são coisas erradas que a gente está vendo. A gente fala sobre o prefeito, mas aí eu comentando com o prefeito umas coisas, falou, mas não pode estar acontecendo. Mas está acontecendo, seu prefeito. Fala, tem que largar, né? Ele passou a mão no campo, tem que largar disso mesmo. Então, mas infelizmente essas coisas acontecem. Né? Outra coisa que aconteceu aqui que eu vi, essa operação tapa-buraco que foi feita outro dia.
Essa firma que veio aqui no Niemeyer já teve um problema com o município. Deve ter ganhado a licitação para fazer a operação Tapa Buraco. Senhor presidente, eu peço que eu tenha aí uma conversa.
Né? Mas dois minutos você não prolonga, muito não, vai ter que
prolongar. Não, isso aí, vai ser rápido aqui agora. A Niemeyer veio cá e os caras fazendo a operação Tapa Buraco, jogando o asfalto em cima do buraco, lá de cima do caminhão, o outro vinha com o rodinho e saía para ir embora. Quer dizer, muito mal feito. E se fez essa operação Tapa Buraco lá na Pedra Negra? Tem uma rua lá que fizeram um buraco lá, não sei se foi preciso entupir, rede de esgoto, tá lá, lá vai esburacando, lá vai acabando com as fotos. Por que que não fez? Pedra de mal feita, por que que não foi lá e não fez? A rua lá, o vereador Arnaldo deve ter passado lá na rua, deve ter visto lá essa rua lá, que situação que está. Os outros vereadores também devem ter visto. Então são coisas que a gente está vendo aí, não tem condição. Né? Vou falar aqui agora, senhor presidente, a respeito do processo seletivo. Eu já conversei com alguns vereadores aí, e aqui no processo seletivo são 101 vagas. Acho que eu conheci o vereador Sebastião também, ele também é. O prefeito vai lá, faz um acordo lá com o promotor, não, você faz um processo seletivo lá e chama esse pessoal para o processo seletivo. Será que agora vamos ser promotor que vai mandar, que vai fazer isso aqui?
Não. O vereador ainda tem um detalhe aí. Isso tudo é assinado TAC. Depois vai ter que concursar tudo isso aí. Se der um problema nessa receita aí, vai desmoronar a prefeitura.
A folha de pagamento da prefeitura de Jaci já está mais, segundo o vereador Arnaldo, já está em torno de 1.200.000. Quer dizer, vai ultrapassar o limite e o prefeito vai se enrascar. Então, ele devia chamar o promotor. Eu sinceramente, aqui são 101 vagas. Tem vaga aqui, não precisa de jeito nenhum. A gente está cansado de ver funcionário andando à toa aí na prefeitura. Está cansado de ver. Tem aqueles que trabalham e tem aqueles que andam à toa. Né? Isso a gente está cansado de ver. É gente que não faz nada. Eu não estou nem aí. Eu vou lá, recebo meu salário, não estou nem... Esse cara lá da Pedra Negra que eu falei lá, é o Marleu. Eu vou citar o nome porque eu não gosto muito disso. Outro dia eu estava sentado lá, ele virou lá, pessoal, hoje, amanhã eu não vou trabalhar, não vou tirar folga para minha conta. Fala que eu sou implicado. Não, mas a turma me fala e de fato ele não foi. Eu fui lá no outro dia e ele não estava lá mesmo. Eu falo que eu sou enjoado. Não, é. Isso tem muito. Ele eu fui ver porque o pessoal falou que ele comentou, eu peguei e fui lá. E ele de fato não estava, não. É. E assim, agora que tem 101 cargos aqui. Tem até um cargo aqui, eu até me interessei por ele. É um negócio de meio ambiente aqui. Um salário aqui até de R$1.500 e poucos, até eu estou com vontade de aposentar, eu vou fazer esse processo seletivo, quem sabe se eu aposentar, não vou trabalhar mesmo, vou receber salário. Né? Se os outros não trabalham, por que eu vou entrar lá e vou trabalhar? Os vereadores sabem, tem muita. Aqui tem funcionário que trabalha, tem muitos funcionários bons de serviço. Mas em compensação tem uns aí que. Essa coisa de chegar que o funcionário chega lá. Os motoristas. Chega, vai buscar as crianças e tal, tal. Horário, pô, vai embora para casa. Mas ele não tem serviço para esse horário. Não sou contra ir embora para casa, não. Agora o cara que cuida lá, que tem que trabalhar 8 horas por dia para cuidar de uma praça, vai embora para casa? Né? Se ele vai lá, faz o serviço dele, cuida da praça, faz a limpeza certinho e vai embora para casa. Mas ele já fez o serviço. Não tem problema nenhum ir embora para casa. Eu acho que não tem. Apesar que ele tem que ficar lá no serviço. Mas isso a gente até passa por cima.
Então, enquanto...
Chegar lá. Teve uma médica aí que comentou...
Vereador, seja mais breve, tem o da Cancela para você falar aí.
Da Cancela eu falo rapidinho, tá? Essa questão do cajão de ponta, teve uma médica que falou que estava em um determinado lugar aí que o pessoal chama ela lá para ir lá abrir a porta para o sujeito bater o cajão de ponta. Se for pressionar ela, é porque ela está recebendo adicional noturno e nunca trabalhou à noite. Tem médico aí que está recebendo adicional noturno, nunca trabalhou à noite. Vai me desculpar esse médico.
Seu presidente, só entrar na... E a saúde está boa.
Não, eu não estou falando médico da saúde. Eu acho que a saúde já se... Eu acho que a saúde já se até das regiões aí não é ruim, não.
Se começar a falar, fica ruim.
Então, é isso aí, senhor presidente, as coisas que eu queria falar assim de imediato. É igual assim, eu falei com o seu prefeito hoje. Hoje eu estive lá um pouquinho na prefeitura, fui lá buscar um mapa lá para a gente, justamente essa questão da Cancela. O prefeito tem que tomar umas atitudes aí. A única coisa que ele falou, não aguento mais. É assim que funciona. Infelizmente, senhor prefeito, aqui em Jaci esse clientelismo vai acabar e nós vamos continuar martelando, e vai ficar isso mesmo. Senhor presidente, obrigado. Desculpa os colegas aí de ter pedido o senhor presidente para me expandir um pouquinho, mas eu estou falando, é umas coisas que a gente fala assim meio rápido, mas precisava de alertar aquilo que está acontecendo, que a gente está vendo que está acontecendo. Isso aí. Obrigado aí. Vocês desculpem aí, viu, colegas?
Vereador Arnaldo, senhor Arnaldo.
Boa noite aos vereadores, boa noite ao novo presidente da casa. Primeiro, vou dar meus parabéns ao novo presidente. E também, de alguma forma, falar referente que o presidente escolheu um novo jurídico, isso está dentro do regimento interno. Só quero lembrar o jurídico também que a escolha é do presidente, mas o jurídico é da casa. Está certo? No dia que vocês, de alguma forma, for eleito, vocês agradeceram as pessoas que votaram e não votaram. Eu vou ser franco a vocês, não votei em vocês. Né? Então, fica na parte desse assunto. A questão referente, eu vou começar a questão do carnaval. Né? Quando esse senhor, o sargento, encaminhou a carta para a Câmara, ele comentou um equívoco. Estou respondendo isso porque eu já estive nessa área também. O que acontece? A própria polícia militar monitora as regiões. Vou dar um exemplo que as pessoas esqueceram. Estão falando que aqui, porque vai vir de outras pessoas de outras cidades, vão vir para cá, vai ter esse problema. Esqueceram, na realidade, que Jaci já faz uma festa desse estilo, que é a festa do peão. Vem as pessoas de todas as camadas, de todos os municípios, e a festa é aberta, é grátis. Eu acho que o vereador Marcelo está correto. Não tem que acabar com o carnaval. A polícia tem que se adequar o acontecimento que vai acontecer aqui. Isso ela tem que fazer. O próprio sargento, ele não tem que determinar as horas que a gente vai ou não ficar. Quem determina somos nós, o município. Ele cumpre as ordens. Porque o comandante-chefe do município é o prefeito. E não, sim, está certo. Eu acho que já começou errado. Se é um novo sargento, começou errado. Referente à questão da continua do carnaval, eu acho que a programação do carnaval ela acontece todos os anos. As programações acontecem todos os anos. O que falta, na realidade, é o planejamento. A Secretaria de Cultura fazer um planejamento referente ao que vai acontecer. Por isso que nós votamos a LDO, Lei de Exercício Orçamentária. A Secretaria de Cultura sabe quanto vai gastar durante aquele ano. Então ela poderia chegar aqui e estipular, fazer a programação de toda a festividade. Isso é normal em qualquer cidade. O que falta, na realidade, talvez, é falta de conhecimento. Talvez, não colocar uma só pessoa para dirigir uma questão cultural que, na realidade, ele teria que ter uma estrutura melhor. E não tem. Talvez o secretário de Cultura está com esse problema. Não tem pessoa adequada para poder ajudá-lo. Eu sempre gosto de escutar, eu acho que o vereador Sebastião está coberto de razão. Quando ele fala que tem que buscar, né, mais recursos para o município, eu acho, sabe, o fator dele buscar recursos para o município, correto. Ele vai se tornar só um lobista. Né? É que se faz isso, eu acho que a prefeitura já tem essas pessoas, né, para buscar recursos. Existem pessoas dentro da prefeitura que têm esse cargo. Vai lá e fala com os deputados, vai lá em Brasília, consegue recursos, mas Não tira o direito dele, não. E tal. O Roberto tem razão. Ele tem que realmente buscar. Se puder buscar, busca. A questão de a gente realmente fiscalizar está lá. Na lei orgânica, no próprio regimento interno. O vereador tem que realmente fiscalizar o executivo. Eu só quero lembrar as pessoas que a saúde, quando se fala em saúde, eu vou te falar uma coisa que nós vamos votar aqui. Se chama CIRLAV. O CIRLAV é um consórcio de municípios, onde esse consórcio, ele dá ao município uma ambulância, dá o combustível, entendeu? E indica o hospital onde a pessoa pode ser internada. O que o município tem que fazer? Transportar essas pessoas. Por isso, quando tem um custo, e esse custo, o município arca o custo. É a mesma coisa que o município, ao transportar um paciente para Lavras, ele tem que pagar Lavras. O CIRLAV foi feito para isso. Quando o município está pedindo aqui o parcelamento, eu quero lembrar ao município que de 2010 a 2013, ele já injetou na saúde mais de 14 milhões de reais. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2013, o município gastou com a saúde quase 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Nós, se vocês não sabem, nós temos uma população de 6.625 pessoas. O Tribunal de Contas, o município falou que gastou por cada pessoa R$ 918 em 2013. 2014, com certeza mais. 2013, você foi o médico, todos nós fomos médicos. A gente sabe que isso não acontece. A gente sabe exatamente...
Só para eu entender, todos nós ou a população inteira?
A população inteira foi o médico. As 6.625 pessoas foram médicos e foi gasto por cada pessoa R$ 918. Isso em 2013, eu estou falando em 2013. Nós aprovamos, quando eu falo nós aprovamos, me retiro. Alguns vereadores aprovaram a conta do aqui, a prestação de conta do prefeito. 2013. Não, mas está voltando. 2012 e 2013. Tá? 2011 vai ser a aprovação. Perdão. 2013 vai ser. Até que 2011 eu tenho os valores aqui também. Tá? Então, o que acontece? Na realidade, nós estamos gastando aqui, pela população, né, um valor de R$ 918 por pessoa. Só que tem, se você pegar a gama de pessoas que passou na UBS, ou no pronto atendimento, qualquer órgão da saúde, se você somar, eu tiro por base, em 2013, passou 1.500 pessoas. É que a população toda não utilizou. Colocar 1.500 pessoas, vamos colocar 30% de referência para isso. Tá? Na realidade, cada pessoa, essas 1.500, cada pessoa na saúde, R$ 3.800. É um senhor plano de saúde. O CIRLAV, aí eu pergunto, por que na realidade está vindo esse parcelamento aqui? Porque a prefeitura simplesmente não conseguiu pagar o CIRLAV, que está incluído na saúde, no gasto da saúde. São valores, sabe, são R$ 26 mil, são 2 meses devendo, novembro e dezembro. Por que eles fizeram isso? Como na realidade não pagaram, o que acontece? Qualquer exame que a população queira fazer, não pode fazer. Porque quem tem que marcar o exame é o CIRLAV. Se você, hoje, nós estivemos almoçando com o Nelson, veio uma senhora perguntando, sabe, por que as pessoas grávidas que vão ter neném estão sendo transferidas para outro município. Eu expliquei a ela, porque na realidade o próprio município aqui não pagou o CISLAV. Expliquei o que é o CISLAV para ela. Ao não pagar, todos os exames que estão acontecendo lá estão sendo interrompidos. Não vai ser, não vai ser feito. O que acontece à prefeitura aqui? Ela dá desculpa porque não tem condições de marcar o exame, que não tem médico, coisa assim. Mas não é não. É falta de dinheiro. Tá. Eu acho que eu vou apelar para o Estatuto do Idoso aqui, que o Estatuto do Idoso dá o direito de a gente falar eternamente. Mas eu quero comentar a vocês o seguinte. Quando as pessoas aqui defendem a saúde, tem que ter um conhecimento. Não defende aquilo que não vê. Porque nós estamos aqui, eu estou demonstrando dados. Eu fui, a questão é a seguinte, eu apanhei esses dados no Tribunal de Contas de Minas Gerais. Se eu estou falando para você que a população aqui de 6.625 pessoas, é 6.625 pessoas. Em 2013, eu vou falar por que acontece aí. Eu acho que nós temos que estar preocupados. O presidente falou isso. Se a arrecadação aqui cair, não consegue pagar mais esses funcionários da prefeitura. A Camargo Corrêa ficou fechada aí. Alguns dias aqui. A arrecadação vai cair. Vou dar só um exemplo que acontece. Em 2013, nós tivemos arrecadação do município e arrecadação que vem para o município. Arrecadação própria do município. Arrecadação própria do município são 5 milhões. É imposto, as coisas todas que vem para o município, que o município tem. 14 milhões veio de ICMS. Na realidade, já teve 21 milhões. A folha de pagamento foi 10 milhões e 500. A folha de pagamento foi 10 milhões e 500. Eu falei, me referia ao Marcelo, falei assim, Marcelo, eu falo para você que a folha foi mais. Está sendo manipulado. Porque esse dado para o Tribunal de Contas, eles vão. E o Tribunal de Contas, ele faz o seguinte. Se você gastou, você tem que gastar 25% na saúde, perdão, 25% na educação e 15% na saúde. E nós informamos que nós gastamos, em 2013, 27% na saúde e 43% na educação, ou 34% na educação. Então, nós temos a melhor educação e a melhor saúde. Engano. Nós temos o maior desvio na saúde e o maior desvio na educação. Eu, na outra semana, eu vou falar sobre um pouco da educação. A única coisa que nós estamos vendo aqui é que a saúde nossa está mal. E eu quero falar para vocês o seguinte, existe uma coisa interessante para vocês saberem. A maior renda per capita dos municípios, das regiões, por exemplo, a renda per capita de Lava é 16 mil. O PIB. Nós, em 2013, 49 mil por pessoa. E eu falo para vocês o seguinte, a renda per capita, né? Que é, na realidade, o produto interno bruto do Brasil, nós somos violentos. Se eu somar todo o Brasil, vai dar 12 mil e pouco. E nós, na realidade, estamos com 49.
Bernardo, conclui para nós.
Pena, né? Que eu acho que nós temos, na hora que foi votado aqui, a questão do tempo hábil, tinha que ser um pouco mais estendido, para a gente poder explicar as pessoas. Eu vou fazer igual aqueles filmes que fazia antigamente, né? Você voltava para ver a segunda sessão na próxima semana. Então, na próxima semana, se vocês quiserem, eu explico de novo, vou começar a segunda sessão. Muito obrigado.
Senhor presidente, só uma parte, por favor. Poderia entrar em bom senso dos vereadores e dar um tempo a mais. Porque às vezes tem vereador que não fala, mas tem vereador que quer falar um pouco mais. Mas
depois a gente vê isso. O vereador Márcio, a palavra...
Senhor presidente, Rogério, vice-presidente Rodrigo, Sebastião Leonardo, vice-secretário.
Boa noite. Eu errei, quero o Rodrigo. Você que pode ser o primeiro?
Pode continuar, fica à vontade. Só para não. Se não tiver problema para Vossa Excelência, né? Quero desejar aqui boa sorte no trabalho de vocês na mesa, né, que tenha funções imparciais aí, que possa conduzir esses dois anos aí à frente dessa casa. Cumprimentando a mesa, estendo cumprimento aos demais colegas, e desejo a todos um bom início de ano de trabalho, onde a gente está indo agora para o terceiro ano de mandato, né? Logo, logo, 2016, todos nós sabemos do pleito que a gente vamos passar. Tenho certeza que alguns poderão voltar a essa casa e continuar o mandato e outros partirão para um outro rumo. Quero desejar boas-vindas também ao assessor jurídico Zé Edson. Né? Desejo também toda sorte junto a essa casa. E tomara que faça um trabalho imparcial também, tanto para os considerados a base do governo, do município e também da oposição. Para mim não tem essa coisa de oposição e base do governo. Eu acho que tem um trabalho que tem que ser feito em prol da comunidade. Né? Tanto, é lógico que as pessoas que têm mais acesso ao executivo tem um pouco mais de vantagem, às vezes, de nós que não tem tanto acesso ao executivo. Com isso, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, que falta, às vezes, no nosso município, um pouco mais de planejamento. E nesse planejamento, a gente vê várias áreas que poderiam estar executando suas atividades da melhor forma possível e às vezes, não faz por falta de planejamento. Esqueci que também quero desejar boa noite a todos que estão aqui presentes, secretário, Flávio. Então, eu acho que a gente tem que cobrar do governo, do executivo um pouco mais de ação e planejamento para que as ações públicas elas possam, sim, chegar a toda a população. Às vezes, a gente vê que faz algum trabalho, mas faz em um determinado setor e esquece outros setores. A gente fez uma solicitação aqui de limpeza urbana. Né, a gente vê que limpeza urbana do município faz uma limpeza urbana numa determinada localização e deixa outras áreas sem a devida necessidade, sem a devida atenção. Eu acho que isso prejudica não só o trabalho do executivo, mas também do nosso trabalho. E uma atenção que eu quero chamar, e já chamei nos dois primeiros anos de mandato, é com relação às indicações que nós, vereadores, encaminhamos para o prefeito, que encaminhamos para o executivo. Eu estou iniciando o terceiro ano de mandato meu com reivindicações minhas, com indicações que eu já solicitei no primeiro ano de mandato e no segundo ano. O Rodrigo também já... Então, você vê que a falta de atenção com nós, vereadores, às vezes você vê que é grande. E isso prejudica não só o meu mandato, você entendeu? Com relação à população que ele me elegeu. Né? E aí também existe a necessidade de fazer o quê? De tornar as minhas solicitações mais transparentes com a população. Foi também uma tese que eu defendi também, tanto no primeiro mandato, no primeiro ano de mandato, como no segundo ano de mandato. Acho que a gente tem que voltar nessa casa o debate com relação às transparências, melhorar a transparência do nosso mandato. Com isso, facilita, né, o entendimento junto à população. Que bom que você estivesse aqui hoje, essa casa cheia, para ouvir, para estar participando do início do nosso trabalho. Mas a gente sabe que, às vezes, as pessoas têm a dificuldade de estar vindo. Então, a gente temos hoje mecanismos para tornar o nosso trabalho público da melhor forma. É lógico que está aqui divulgando na dentro do recinto aqui.
Na rádio também foi divulgado a nova mesa e o novo horário.
Tá.
O vereador, me dá uma parte.
Pois não?
Vamos tentar ressuscitar de novo a questão da rádio.
É uma acho que é um ponto que a gente tem que discutir realmente, entendeu? Tornar a nossa sessão aqui ser transmitida na rádio, para que as pessoas possam, nas suas residências, ouvir aquilo que está sendo debatido, aquilo que está sendo aprovado, aquilo que está sendo discutido dentro dessa casa. Eu acho que é de fundamental importância. Mas, senhor presidente, para dar atenção às pessoas que votaram em mim e também à população de Jaci, eu já tinha comentado no final do mandato, no final do exercício do ano passado, que eu ia trabalhar com relação à transparência do meu mandato. Estarei, né, a partir de amanhã, disponibilizando as minhas indicações, os meus requerimentos no meu blog, né, para que as pessoas tenham acesso àquilo que foi solicitado por mim. Esse espaço será para ser divulgado exclusivamente assuntos do meu mandato. Não estarei divulgando nada mais que esteja aprovado dentro dessa casa. Entendeu? Acho que é uma forma para quê? Para eu não precisar de pegar todas as minhas indicações aqui, sair com ela no braço e mostrando para as pessoas que eu já pedi, que eu já reivindiquei. Entendeu? E para as pessoas terem noção, pessoal, eu já solicitei. Qual que é o papel do vereador? Fazer as indicações, solicitar melhorias para a comunidade e também os requerimentos. Eu acho que as duas bases fundamentais. As indicações é solicitação da população e os meus requerimentos são coisas que eu acho que é de interesse meu para estar analisando. Como todos aqui viu no ano passado, no final do ano, a pilha de documentos que eu trouxe aqui para ser analisada. Né? Foi requerimento do quê? Pedido durante o exercício de 2014 todo. Que o prefeito resolveu para repassar as informações no final do mandato, no final do exercício do ano passado. Então, eu acho que é uma atitude que eu quero aqui respeitar a casa toda, todos os colegas vereadores, mas eu vou tomar essa atitude para quê? Para me ficar com consciência tranquila, você entendeu? Que o meu trabalho está sendo divulgado. E numa oportunidade estarei montando de uma forma, um resumo, para mim estar distribuindo nas casas de toda a população que já tem. Um resumo daquilo que foi solicitado por mim aqui nessa casa. Eu acho que isso é um direito que eu tenho, né, como vereador, e da forma mostrar o meu trabalho junto à população. Você entendeu? Acho que a gente tem que tentar, da melhor forma, mostrar aquilo que a gente tem feito durante o nosso mandato. Estou vendo aqui nessa casa como natural, né, normal, os reajustes salariais, né, das classes, né, que vai ser discutido aqui, né, e que cada um tenha o seu voto.
Eu coloquei no início das resoluções, projetos, só perda salarial, reajuste salarial.
Isso.
Nada mais.
Né? E cada um tem sua opinião, tem sua posição, e que cabe cada um de nós respeitar o voto que será dado nesse projeto. Né? O que eu tinha a dizer essa noite é isso. Desejam a todos uma boa noite.
Vereador vice-presidente Rodrigo, 10 minutos.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, visitantes, quero, na primeira reunião ordinária de 2015, inteirar o meu agradecimento já feito ao ex-presidente José Marcelo, e desejar uma boa sorte, né, para o presidente atual, Luiz Rogério, que possa conduzir essa casa da melhor maneira possível, e quem precisa dela é a nossa comunidade. Quero de antemão agradecer, né, e dizer ao Zé Edson, nosso jurídico atual, que seja bem-vindo, Zé. Né? Hoje você faz parte dos membros dessa casa, nós contamos muito com você. De antemão, queria fazer um comentário com relação às fraldas, às doações de fraldas, o projeto que está em casa. Estive conversando esses dias com a secretária, então, quem faz a utilização dessas fraldas são pessoas carentes, pessoas que precisam, pessoas acamadas, né? E que não está podendo haver fazer a retirada dessas fraldas. Então, eu queria pedir uma atenção dos senhores vereadores aí para que possa dar uma atenção especial para esse projeto. queria fazer um comentário com relação à indicação minha, segunda indicação aqui de 2015, que é com relação à placa lá na praça Joaquim Corrêa Peniche, que eu já tinha feito essa solicitação, não foi atendida, resolvi fazê-la por escrito. Essa placa está completamente irregular, ao invés de colocá-la em cima do passeio, eles colocaram ela na sarjeta, onde corre a água. Então ali fica resíduos parados na placa e também os motoristas, né, que estão estacionando o seu carro da maneira correta, na distância correta, abarroa o seu carro na placa. Não é coisa simples, mas eu acho que tive que fazer, como diz o vereador Márcio também por escrito, que não foi solicitado. Com relação à minha indicação, número 3 de 2015, ela já havia sido feita dia 16 de julho de 2014, onde é uma água que estava causando um grande transtorno realmente para os moradores da rua de Gelato Vilas Boas. E essa água já tem não vou dizer rua, porque ali não foi aprovado um loteamento, não tem aprovação nenhuma. Os proprietários, não sei se de forma incorreta, né, abriram algumas ruas aqui na área de trás aqui, do lado da Câmara, e ali virou um trânsito absurdo de carro. O vereador Lino mora na rua lá, ele virou um trânsito absurdo de carro, aonde quando chove ou antes da chuva mesmo, toda aquela terra escoa e cai na rua de Lato Las Boas, que causa um transtorno para todos os moradores daquela rua.
Pode,
claro.
Inclusive eu já fui na prefeitura, não foi nenhuma nem duas vezes. Hoje aconteceu um fato lá. A Helena caiu com a filha dela, era 6h40. Eu tive que levá-la para dentro de casa, emprestar toalha para ela enxugar, ela chorando. Aí pus ela no carro, trouxe a menininha dela aqui no colégio e levei ela de volta para casa dela. Ela escorregou na porta da minha casa, naquela lama. Só que eu fui pedido para fazer uma cerca de arame, fechar e furar uma valeta. Porque aí os caminhões param de passar.
Para de passar.
Porque senão ele está cavucando água e vai dar aquele transtorno 24 horas.
Isso eu já fiz, vereador, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, pedido verbalmente, aí passei por escrito, já fiz uma vez, o último que eu fiz foi dia 16 de julho de 2014, então como não tomou providência, aí eles tomaram uma providência com relação a essa rua, mas eles fizeram um corte na rua e jogou a enxurrada com aquela terra que escoa daquela rua lá para a rua Elias Antônio. Aqui está as fotos. Eu estive lá numa chuva branda, dia 16 de dezembro, dia 31 de dezembro de 2014, a véspera do ano novo. Olha aqui, eu tirei umas fotos, a chuva já acabou aqui, olha, livrada, a chuva já acabou. E a água que escoa de uma chuva que eles tiraram numa rua e jogou na outra, está quase invadindo a casa, ó. Ela está aqui, ó, na porta. Eu tirei as fotos e anexei no projeto, ela está aqui na porta. Então, a chuva que ela é mais pesada, é lá dentro aqui, sim. Gente, então, o vereador Arnaldo aí falando várias vezes, todo mundo estando. Então, são coisas, são obras simples. Olha aqui para você ver. Se eles fizeram uma captação com essa água aqui, um cano de 150, para descer até aqui embaixo e emendar ela aqui, até perto do posto de saúde, na beirada. Coisa simples. Entendeu? Não, deixa os moradores sofrer lá. Então, tá bom. Vamos deixar. Então, eu fiz mais uma vez a solicitação. Vamos ver se alguma providência, né, seja tomada com relação a isso. Com relação ao carnaval, o carnaval, ao meu ver, ele tem que ser feito, né? Jaci já tem uma deficiência muito grande, né? Já é uma cidade sofrida, já é uma cidade, né, de muita gente simples. Então o evento, que é a Festa do Peão, que ocorria todo ano, já não está sendo feita. Então, eu acho que a comunidade merece, sem sombra de dúvida, uma forma de lazer. Não tem...
Vereador, só para dar uma parte, até por questões de esquecimento, aproveitando que você falou do carnaval aí, a questão aonde é feita a localidade hoje, né? E algumas pessoas vieram procurar, porque ali mora pessoas idosas, tal, tem problema de mal de Parkinson, coisas assim, né? Pediram porque pudesse deslocar o carnaval, lugar ser em frente à igreja ali, ou, né, mudar a localidade. Gostaria de falar com o secretário de Cultura depois, para ver se a gente consegue arranjar um lugar mais apropriado, afastar um pouco mais, porque ali no centro, né, tem um grupo de pessoas idosas que mora ali, que fica prejudicada nesse inteirinho, nesse carnaval, né? Até por questões, né, a gente tem que respeitar também. Estou falando por ela e por mim, idoso.
Todos os eventos, né, que se realizam ali, realmente. Agora, ao mesmo tempo, sem sombra de dúvida, que eu sou a favor do projeto, eu gostaria muito, e queria até que ficasse registrado, né, nessa casa aqui, por isso que eu tomei o plenário para falar, gostaria muito, encarecidamente, que os organizadores, que o próprio batalhão de polícia tomasse providência, não só para a comunidade, até mesmo para os foliões que estão lá dentro do carnaval, para que tome providência, para que seja feita uma segurança de qualidade. Entendeu? Já iniciei falando que eu sou a favor do carnaval, tanto que o meu parecer está ali, no projeto, ele vai ser votado aqui, meu voto vai ser favorável, só que eu faço esse pedido e deixo registrado aqui, nessa casa, entendeu? Porque nós tivemos uma reunião com o comandante hoje, o sargento Wagner, ele me diz da deficiência da polícia, que a solicitação ele faz, às vezes não é má vontade dele, não. A solicitação ele faz uma solicitação de 20 policiais, eles mandam 4. Né? Bom, um ponto. Aí ele mandou, dizendo aqui, para contratar 20 seguranças para ajudar ele. Não sei, só estou comentando isso, entendeu? O meu papel aqui é fazer um comentário, fazer solicitações. Então, eu estou pedindo para os organizadores do evento, né, juntamente com a Polícia Militar, que tome providência para que seja feita uma segurança de qualidade, principalmente para os foliões. Sabe por que eu estou falando isso e pedindo, né, comentando para que fique registrado aqui? Porque não adianta também a gente fazer simplesmente um carnaval da direita ali, e a gente está vendo acontecer isso todo dia, que acerto de contas dessas, né, gangues está tendo aí, facções e tal, mortes ali no Rosário, pertinho ali, né, duas mortes lá. Então não adianta a gente brigar muito para o carnaval ser feito e amanhã, entendeu? Um irmão nosso, ou os nossos filhos, você entendeu? De uma forma cruelmente ser morto lá na rua e a comunidade, a cidade inteira parar e falar assim: ah, faltou a segurança. Ah, eu trocava o carnaval pela vida daquela menina ali de 16 anos. Eu trocava o carnaval pela vida daquele menino de 16 anos. Mais dois anos. Então, que eu sou favorável ao carnaval, sou. Que fique registrado, entendeu? Agora, eu espero que seja feito, né, peço mais uma vez os organizadores, Polícia Militar, quem quer que seja feito uma segurança de qualidade. Não só para a nossa comunidade, mas também para os próprios foliantes, né, que os próprios foliantes precisam de uma segurança para eles. Fala, brother.
No carnaval aqui em Jaci, está meio difícil. Porque o vereador Arnaldo falou aqui, e está certo, eu estou até sabendo desse caso, de um caso aí. Não sei se é o mesmo. Lá perto da praça, tem uma senhora de idade doente lá que está prejudicando ela o carnaval. Aí me parece que o carnaval passou lá para frente da casa do Luiz Rogério. Uma mulher me procurou lá hoje e falou que vai entrar na justiça se o carnaval for para lá.
Não, tem pessoas idosas lá.
Então, lá também tem pessoa idosa.
Também
tá difícil
tem.
O carnaval aqui.
Então,
eu acho, o presidente, às vezes, igual teve aquela votação aquela vez do cantor evangélico, que o povo foi lá e escolheu o que eles quis, foi uma beleza. Carnaval também, que é do povo.
Senador, não tem que
o povo vai lá e faz a votação. Esse que é, não quer.
Vai ser ali virado pra cá.
Gente idosa tem pra todo lado, se for lá desejo. Lá tem meu pai, que tem
78.
Todo lado tem a dona Mirtes lá, coitada, acamada e tal.
Isso daí eu acho que tinha que estudar uma forma e fazer no local correto. Se você for, né, olhar por esse lado, todo lugar tem, claro.
É. O bloco é bom, igual você está falando aqui do bloco aí. Muita gente está contra, mas o bloco então vai acomodar a cidade inteira, que vai rodar a cidade inteira. Então...
Agora, reitero mais uma vez. Sou totalmente favorável ao carnaval. Meu parecer está aí, meu voto vai estar aqui para todo mundo ver. Só que eu peço para que tenha segurança, para que amanhã. Sou favorável ao que o vereador falou, que sugeriu lá. Aconteceu um problema no primeiro dia, no segundo dia, então para. Não é assim? Então, que tome. Porque ele é preferível dos males o menor. Porque me preocupo muito, né? Um adolescente lá de 16 anos, injustamente, cruelmente, ser morto lá, e nós vamos chorar muito por isso depois. E queria interar aqui, senhor presidente, meu pedido de urgência.
Vereador, vou concluir também, que já percebeu.
Vereador, esse projeto...
Segundinho, seu
vereador. Vai dar a palavra, esse quadro, eu vou pedir isso também, viu?
Tá ok.
Já estou adiantando isso aí?
Tá. Isso. Então eu peço, eu entero meu pedido de urgência aí, senhor presidente, no projeto número 3 aí, que é de remuneração dos servidores da Câmara. O número 4 que eu tinha pedido aí também, tiro meu pedido de urgência, por causa prevalece o pedido de vista do vereador, primeiro secretário Sebastião Leonardo. Do número 5, né, que é dos secretários municipais aí, de chefe de gabinete.
Qual?
5. Secretário municipal, chefe de gabinete, vice-vereador, não. O número 6, que é as remunerações dos servidores públicos municipais. E o número 7, peço regime de urgência também, que é as remunerações dos membros do Conselho Tutelar. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Uma excelente semana.
Senhor presidente, só para deixar claro, se eu tiver uma dúvida para mim, o projeto que dá esse auxílio aí para os foliões, para os blocos, ele deu entrada na casa e foi votado algum dia aqui já?
Não, foi votado não.
Não, né?
Não. Ele vai ser votado hoje, porque as comissões deu para descer.
Ah, não. É só para tirar dúvida, porque não. Teve um comentário na cidade que o vereador Arnaldo, o vereador Nelson e o vereador Márcio tinham pedido vista dele.
Não.
Então a votação é hoje, a primeira vez.
A primeira é hoje. Então agora vamos para os projetos. Eu vou falar de um em um. Aí tem as indicações? Tem. Colocar as indicações escritas e verbais em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado, ao contrário, siga de pé e manifeste. As indicações. O que o Márcio fez.
Tem um ofício em relação à placa e à rua, não é.
Os ofícios. Eu quero também aí falar desse ofício do processo seletivo, para ver como é que vai ser feito esse processo. O final dele, depois a gente faz um ofício para lá. Tá? O projeto, o 33 é o veto, né? Já nomeei a comissão para estar analisando, é do CONDEC aí. O projeto 34, eu vou pedir ao Zé Marcelo que fale algumas palavras para constar em ata, porque ele esteve lá com o promotor.
Senhor presidente, eu tive uma audiência lá com o promotor e o Tarcísio Alvarenga. A respeito desse projeto, e o promotor nos deu prazo e nós demos algumas sugestões para ele, apresentamos para ele alguns documentos lá no dia, e ele falou, vocês têm coisa mais importante para resolver lá na Câmara, então você pode, deixa isso para o ano que vem. Aí nós convidamos ele para fazer uma visita, se ele viesse aqui nas vezes, fazer uma visita para conhecer lá. E por ironia do destino, hoje ele mandou um serventuário da justiça lá, para fazer uma vistoria em loco, para conhecer o problema. O rapaz foi lá, tirou foto, os documentos que eu já tinha juntado para a gente enviar para ele semana que vem, porque está faltando um mapa da CEMIG que chegou aí na prefeitura essa semana. E o rapaz que foi lá já adiantou para nós um parecer, que o parecer dele vai ser favorável à manutenção da cancela, mas ele não pode decidir, vai passar para o doutor Eduardo. Ele acredita muito que o doutor Eduardo vai arquivar essa denúncia que foi feita lá, ou... Na pior das hipóteses, vai intimar o reclamante a autorizar que seja feita uma nova entrada para ele lá. Então, pode ficar tranquilo, assuma a responsabilidade desse projeto.
Então, com as palavras do Zé Marcelo, esse projeto eu vou tirar de pauta e vai ficar arquivado até resolver.
Obrigado.
É, o projeto 37, gente, é do... Ah, essa eu tinha pedido. Você tinha pedido 33 e 37, né?
37.
Eu esqueci de anotar aqui. Esse aqui, que do, dos... O 38, que é o do Nelson, né? Vereador Nelson. E esse aqui do prefeito, o assessor jurídico vai dar uma analisada para a gente ver como é que vai fazer. Então, é esse aqui do...
É o 38 e o 2, 2015.
38 e 2, 2015.
Certo, vamos aguardar aparecer. Jurídico.
Agora, esse 39 é o com relação às fraldas, né?
Primeira votação.
Ele não pode ser urgente, mas o primeiro em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. O que tiver contra, fique de pé e manifeste. Aprovado em primeira votação. Agora vem esse aqui do carnaval. Né, dos blocos aí do carnaval.
Isso pode ser de urgência?
Não, não pode.
Mas a gente vai marcar outra semana ordinária?
Não, para terça, dá tempo.
Vai dar tempo?
Não. Então eu vou colocar em primeira votação. O vereador que tiver de acordo, permaneça sentado. Se tiver contra, fique de pé e manifeste. Você votou quando, Lino? Você também quando?
Autoriza a liberação de recursos financeiros para destino no bloco. De bloco, carnavalismo.
É,
de bloco.
Muito bom.
Eu li o outro projeto que está lá falando da liberação de recursos do
turismo. Eu sei que isso, né? Eu sei.
Aí é pergunta. Né, dúvida. Eu até comecei, você não tem nem parecer, mas o vídeo tem.
O senhor chegou a dar uma olhada, José, com relação a esse projeto? Porque quando a gente fala aqui liberar recurso, a gente tem que liberar para alguma entidade regulamentada. Como a gente fez no ano passado, em 2014, que foi aprovar um repasse para a Alesse, e a Alesse ia repassar esse recurso para os blocos. Que depois, provavelmente, deveria fazer uma prestação de contas, que não foi uma prestação de contas adequada da forma que deveria ser feita.
Me parece, Eduardo Marcio, que os presidentes dos blocos,
okay.
Abriu essa empresa pequena, esse contador, essa pequena, vem cá.
Regularizou
abrindo o CNPJ.
A própria prefeitura ajudou. Para a prefeitura negociar com essas empresas. É isso.
É, que ficou com
o Marcelo.
Marcelo está por dentro.
É mais ou menos isso. Essas empresas pequenas que abrem, nem microempreendedor.
Porque, na verdade, olha só, o que eu quero entender é o seguinte: no ano passado, a gente aprovamos um repasse. Uma liberação de recursos para gastos com festa. Inclusive carnaval. Né? Inclusive carnaval. Da mesma forma que eu vejo assim, que vai contratar palco, vai contratar. Entendeu? Ninguém aqui está provando para gastar com palco, para gastar com banda, para gastar com DJ, para ninguém. Concorda? Já está no orçado. Então eu acho também que já deveria estar orçado para gastar com as empresas que vai.
Os blocos, no caso dos blocos. Mas eu só fazer uma pergunta. Então, esses blocos agora, eles têm CNPJ?
Parece que sim.
Então, pode repassar isso. O que vai...
Aí que eu quero chegar. Se tem já, se está regulamentado lá, se tem uma autorização para gastar com o carnaval, não deveria, não precisa nem aprovar aqui, ué.
Vereador Márcio, mas repasse específico à entidade tem que ser através de aprovação, através de lei. Se não for através de lei, não pode repassar. Então, todo recurso que o poder público vai repassar para uma entidade tem que ser através de lei.
Tem que ser lei, autorizativa.
Não pode. Agora, a prefeitura vai fazer o carnaval. A prefeitura vai fazer, vai contratar o palco, vai contratar o som. Aí é a prefeitura, ela não está repassando para ninguém. É ela. Já ela vai tirar do orçamento. Agora, ela vai repassar, vamos supor, essa entidade copo. A prefeitura vai repassar um dinheiro para esse copo fazer qualquer atividade. Tem que ser através de lei. É assim. É isso. É assim que foi feito. Parece que criaram uma instituição, uma entidade, os blocos de uma entidade, para receber esse recurso. A prefeitura vai soltar um edital, nesse edital, a prefeitura vai vai ditar as regras de prestação de contas do que deverá ser feito e o que não deverá ser feito.
Eu tive conversa com o secretário de Cultura agora, Flávio, ele acabou de me falar realmente que tem o CNPJ, tem o estatuto, tudo regulado. Fizeram o estatuto, fizeram o CNPJ, então está tudo registrado, tudo arrumadinho. Né?
Então, 2 contrário e 4 a favor, né?
4 a favor, 2 contrário.
Aprovado, então, em primeira votação. O projeto de carnaval. E do Cislav vai ficar, né?
Tá, Cislav.
É só entrada.
Tá ótimo.
É só entrada. Agora vamos aos projetos complementares. E23 eu vou aguardar a comissão especial e também parece que eles vão tirar o projeto da Câmara. Na outra, ele tinha se falado de tirar o projeto da Câmara e tirou o projeto só da pauta. Então, eles vão tirar da Câmara. Agora, gente, o projeto 26 aqui é aquele projeto que está aí elevando gratificações, escolaridades para fora da área. É a nossa versão. Então, o projeto 26 eu vou pôr em primeira votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Se tiver contra, fique de pé e manifeste. 4-3. Então foi rejeitado o projeto. O projeto 3 é o reajuste do servidor da Câmara. Aí tem um pedido de urgência do vereador Rodrigo. Eu coloco o pedido de urgência do vereador Rodrigo em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Se tiver contra, fique de pé e manifeste. Aprovado o pedido de urgência do vereador Rodrigo. Agora eu coloco o projeto em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Se tiver contra, fique de pé e manifeste. Aprovado em regime de urgência o projeto 3. O 4 tem vista do vereador Sebastião. O 5 tem vista do vereador Arnaldo. O projeto 6 é o servidor geral, né? Tem um pedido de urgência do Rodrigo, vereador Rodrigo, coloca o pedido de urgência do vereador Rodrigo em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado, se tiver contra, fique de pé e manifesta. Então fica aprovado o pedido de urgência do vereador Rodrigo, agora eu coloco o projeto em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado, se tiver contra, fique de pé e manifeste. Aprovado o projeto número 6. O projeto número 7 é do Conselho Tutelar. Tem um pedido de urgência do vereador Rodrigo. Eu coloco o pedido de urgência em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Se tiver contra, fique de pé e manifeste. Aprovado o pedido de urgência do vereador Rodrigo. Agora eu coloco o projeto em votação. Primeira votação. Não, todas, né? O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Quem tiver contra, fique de pé e manifeste. Aprovado o projeto. Agora, esse aqui, esse está fora. O 09.
É o
ticket de alimentação.
08.
Não, 08 não, não deu parecer, não.
Não deu parecer, não.
09 é o ticket de alimentação para o Conselho Tutelar e para o servidor da Câmara. Né? Esse tipo de urgência aqui não, né?
Não,
falta. Então, coloque em primeira votação.
Não, eu quero visto.
Visto?
Isso.
Agora não pode mais, coloque em votação.
Já iniciou a votação.
Ah, não sei.
Mas aqui tá a mesma coisa que está assim, falta parecer da comissão.
Não, antes. Não, a gente depois resolveu.
Deu parecer lá dentro.
Deu parecer.
Complicado.
Então, fica aprovado em primeira votação.
Eu perguntei isso lá.
Lá dentro,
Eu perguntei isso lá dentro. Entendeu? Tanto que eu não votei lá dentro.
E
votar aqui fora.
Então, foi pedido
então, se fizer lá dentro, pode votar aqui, aqui fora. Isso que foi passado.
Vereador Arnaldo.
Não.
O pedido de vista, se eu tenho que fazer na reunião. Né? Desde antes de ser anunciado a votação do projeto.
Depois que anunciou, não tem
depois que anunciou, não pode mais.
O 9 é da tutelar da Câmara, né?
Esse é o tipo de alimentação.
Então, aprovado em primeira votação. Agora, conselho de reajuste dos vereadores. A resolução 2015. Eu coloco em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Que tiver contra, fique de pé e manifeste. Então, dois contrários e 1, 2, 3, 4, 5 a favor. É aprovado o projeto. É, suspendeu o trabalho por 10 minutos para a lavatura da água.
Por aí, Rogério, por aí, mas passa mais um valor aumentado. Né? Não, vou tomar.
Aqui já. É, mas, não, mas tem que ter, bolsa, sabe? Porque não tem. Ficar sem carnaval, não tem jeito.
Olha. O 08, como é que ficou aqui?
8? 08. Zero. Esse não foi, não, porque não deu aparecer. Não deu aparecer nesse. 08, não deu aparecer.
8 é qual que é?
8 é do.
Aumento do.
Dá o aumento aí do. Serve de Deus? Esse não deu aparecer. O resto é tudo aparecer nesse.
Porque isso. Bom, já. Mas eu. Opa, não sei. Tá maluco. Você é sem noção. O fim de monitório tá aí, rapaz. Até porque é o seguinte, até um caso se fizer uma besteira aí, não pode ser um maluco. Não, não. Marcelo,
oi.
Por exemplo, esse parecer lá, por exemplo, a qual o parecer da comissão, vocês votaram o 9. O 9 eu não votei, pô. Tinha que votar todo mundo, pô. Mesmo as piadas. As comissões.
De?
Não, mas não faz isso não. Não deu não. Não, não. Não, não. Não, não. Chama a polícia, manda o ofício com a polícia e tal.
Já mandei. Mandei
com eles. Você estipula mais ou menos, vai ter mais ou menos em torno de 1.000 pessoas, 2.500 pessoas, e pede. Porque eles fazem isso.
Gi, é Marcelo aqui de Jaci? Aqui domingo nós já temos jogo.
Pode fazer certeza. Isso aí é por isso que manda.
Você não quer marcar para o primeiro domingo depois do carnaval, não?
Está maluco.
Já tem, né? Então tá, depois mais para frente. Depois mais para frente nós vamos marcar então, eu te digo.
Tá jovem.
Thank you.